Eldorado Sustentável.
Está conosco Fernando Almeida. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvinte do Eldorado.
Hoje, um exemplo que ocorre no Mato Grosso do Sul, no município de Bonito, né? O que está acontecendo por lá, Fernando?
É verdade, Caio. A cidade de Bonito, né, aquela região, aí pela década de 90, era uma cidade perdida no cerrado, né, a mais ou menos 300 quilômetros de Campo Grande, e vivia basicamente da pecuária extensiva não sustentável, e tinha muito poucas perspectivas. E houve uma mudança radical a partir de uma intervenção da prefeitura, que foi a desapropriação de uma praia para ser utilizada pela comunidade local. E essa praia tinha uma característica única, de uma água muito clara, e o contato com a natureza, especialmente com peixes, com o dourado, começou a trazer uma quantidade muito grande de turistas do Brasil e mais tarde do exterior. O sucesso dessa aliança lá em Bonito é a ligação, o entendimento entre o poder público local, o proprietário de terra, o pequeno empresário e a população, formando o Conselho Municipal de Turismo, a ideia do mundo tripolar que nós temos conversado. Hoje são 17 mil habitantes em Bonito, 70 mil turistas por ano, 30 roteiros de turismo ecológico, e a rede hoteleira aumentou 25 vezes e o IDH subiu 14%. Um dado fundamental em toda a história de Bonito é que foi definida a capacidade de suporte dos ecossistemas para uso e visitação dos turistas, assim como uma infraestrutura adequada e leis e controle ambiental que são aplicados de uma forma bem rígida. O chamado emprego verde, ou digno, cresce a cerca de 8% por ano, Caio, e não há problemas de favelização, violência ou exploração sexual.
Daniel Pisa.
Bom dia, Fernando.
Bom dia, Daniel.
Como é que fica essa equação quando o turismo tende a aumentar, que eu imagino que seja o caso, né? Porque já é bastante grande para lá, mas com os bons resultados, com o desenvolvimento, deve ir mais. E ali no Pantanal, ali perto, né, já há vários problemas relacionados com isso, inclusive não só com turismo, mas também com pecuária, deflorestação e outros problemas relacionados ao Pantanal, né, que é uma área de tanto potencial turístico. Enfim, muito turismo pode vir a ser um problema, não?
Pode. E te digo mais, eu acho que na maioria dos casos é. Ele gera, digamos, economia, ele gera melhoria por um lado, via de regra essa melhoria concentrada no topo da pirâmide, e por outro lado ele gera degradação ambiental e muitas vezes induz problemas como relacionados com miséria, né? Agora, no caso de Bonito, você veja que interessante, eu estive lá, Daniel, e a dimensão social da sustentabilidade ficou muito clara para mim quando, depois de trabalhar o dia inteiro com o meu guia, por acaso ele sentou ao meu lado num restaurante que eu estava jantando. Ou seja, essa questão de concentração de renda, ela praticamente foi resolvida naquela região. E pela dimensão ambiental, o dado mais interessante é que o atrativo maior é que aquilo que o homem não deixou ser transformado. Ou seja, todos aqueles atrativos do turismo ecológico, e não algo construído pelo homem. Então, esse problema que você está comentando, ele é real, ele é verdadeiro. Agora, a solução do desenvolvimento sustentável local vem pelo entendimento entre a população, o setor privado e o governo local e regional. E a questão fundamental, há limites, ou seja, há um teto. Como, por exemplo, Fernando de Noronha estabeleceu um teto. O Pantanal também terá que estabelecer um teto se quiser sobreviver.
Fernando Almeida, muito obrigado por sua participação. Uma boa semana para você. Até amanhã, até a próxima terça-feira, novamente ao vivo conosco. Um abraço.
Um abraço, boa semana, boa sorte.